Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
NBA.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea dessa série especial de Ponte Aéreas, direto aqui da final da Conferência Leste da NBA. Eu sou Camilo Piero Machado e a conexão agora é direto com o ouvinte do Ponte Aérea, porque eu tô aqui do lado do meu companheiro Guilherme Roseguini. Acompanhamos juntos essa vitória do Milwaukee Bucks, empatando a série em 1-1. Rosega, a gente tava esperando até algo mais... Não sei, a gente tava esperando uma equipe enérgica do Milwaukee Bucks, mas dessa vez... Se fosse boxe, a gente falaria que venceu por nocaute, né?
Foi nocaute, foi um nocaute rápido, né? Eu diria que era um nocaute e um nocaute no primeiro assalto, assim. Porque, na verdade, a gente chegou... A gente tinha uma vantagem considerável já no final do segundo quarto. E depois do terceiro quarto acabou, né? A gente viu o time C do Milwaukee jogar no final ali, né? Tinha todo mundo do banco entrou, tá, todo mundo descansou. Vai todo mundo para esse jogo 3 bastante descansado já lá em Atlanta. Então foi uma Não pareceu o jogo de playoff durante muito tempo, assim, tamanha intensidade e energia com que entrou o Milwaukee, e o Atlanta fez um jogo muito ruim também, né? Para dar essa discrepância numa final de conferência, é porque alguém entrou bem com vontade de ganhar e o outro time errou tudo, e foi o que a gente viu hoje.
O Milwaukee chegou a abrir mais de 40 pontos durante a partida, incendiando o torcedor, que estava preocupado, né? Se no primeiro jogo o clima era de festa e de promessa de varrida e 4-0, acho que o torcedor chegou um pouco mais ressabiado e respeitando mais a equipe do Atlanta. Acho também que o Milwaukee cuidou mais do que teria que cuidar para enfrentar o Atlanta. Por exemplo, o Trae Young. O Trae Young é jogador espetacular. Se der espaço para ele, ele vai ficar quente e as coisas vão acontecer para o lado do Atlanta. E dessa vez o Milwaukee não deixou isso acontecer. O Trae Young não fez uma partida horrível, não. Até pontuou bem no começo da partida, mas depois não achou opções de arremesso. Fez só 15 pontos, né? Isso é pouco para ele. 6 de 16 arremessos de quadra. Claro que a gente tem que considerar que o quarto-quarto dessa partida não existiu.
Ele não jogou, exatamente.
Foi uma grande pelada. Agora, foi bom também ver a manutenção do que estava dando certo e algumas adições, né? Dessa vez o Milwaukee jogou mais com pivôs, o Bob Portis teve um momento até legal com a torcida ali, nos momentos que ele ia bem, o Brook Lopes também com enterrada, com cestas de 3, usando mais os pivôs, o Chris Middleton um pouco melhor do que no jogo passado, e aí eu queria falar, o Jrue Holiday, mais uma vez muito bem, muito importante, né?
Exatamente. Deu a sensação, naquele primeiro jogo, quando você olha esse segundo agora e olha em perspectiva, que era o seguinte, o Milwaukee achou que ia resolver em algum momento aquele jogo. Falou assim, não, tudo bem o Trae Young ficar fazendo um monte de cesta, uma hora a gente vai fazer. E chegou uma hora que não deu mais para parar. Nesse jogo, esse espírito de vamos conter esses caras, vamos segurar, já funcionou desde o começo. Assim, a gente viu uma defesa muito mais aguerrida. Então, assim, desde lá da busca por rebotes até a marcação do perímetro estava muito melhor. Quem chutava, chutava marcado, chutava contestado, estava muito mais difícil. E essas recuperações de bola viravam aquele ataque de transição do Milwaukee, legal e tal, tudo mais. O Giannis entrou muito ligado desde o princípio, assim, com jogadas incríveis, já chamando a torcida para dentro também. Você falou do Brook Lopes, do Portis, que também ocupam bem esse papel ali de conversar bem com o torcedor. Então, logo de cara, dava para ver um Milwaukee bem diferente, assim. O que eu sempre fico falando e a gente conversava isso durante o jogo era, dá para imaginar o Milwaukee colocando uma vantagem dessa no Atlanta. Agora, você consegue imaginar o contrário? Um jogo ruim do Milwaukee, o Atlanta abrir 40 pontos de vantagem?
Eu fico até com medo do torcedor do Atlanta ficar chateado com a gente, mas essa acho que é uma realidade e até estatística, assim. Em teoria, no papel, por elenco, o Milwaukee Bucks é um time mais forte, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Por isso que a primeira vitória tem que ser muito valorizada pelo Atlanta, porque de certa maneira também roubou o mando de quadra. Uhum. Não dá para o Atlanta ficar só com esse gostinho ruim, dessa partida muito ruim, porque volta para casa agora, para o jogo 3, com o mando de quadra roubado, né?
Nenhum torcedor ia reclamar disso, né? Se você falasse antes da série, falasse, não, você volta com 1-1, fecha na hora, tá bom, todo mundo fecha, é ótimo para qualquer série. você voltar com 1-1, você tomou um jogo lá, o mando de quadra agora é teu e tudo mais. Esse jogo 3 ganha muita importância agora. Você vai ter. O Atlanta precisa responder, né? Como o Milwaukee precisou responder nesse jogo, o Atlanta precisa dar uma resposta agora. Falou, peraí, tomei 40 pontos, o que eu faço agora e tal? E eu acho que a gente vai ver isso, vai ver um jogo melhor agora no jogo 3, né? Vamos ver uma partida mais aguerrida.
É, a gente espera também ajustes do Nate McMillan, do técnico do Atlanta Hawks. A gente viu a participação do Cam Reddish, que jogou como titular durante muito tempo nessa temporada no Atlanta. Ele só jogou 17 minutos dessa vez, mas já mostrou um pouco do talento que ele tem, do que ele pode contribuir para a equipe. Talvez possa ser um elemento também. Algumas coisas atrapalharam um pouquinho o Atlanta. O Bogdanović fez duas faltas logo no comecinho da partida e teve que sair. O Capela em nenhum momento achou a defesa e muito menos o ataque nessa partida. O John Collins também não conseguiu acertar as jogadas com o Trae Young, que foi muito bem vigiado. Mas aí eu por isso que eu gosto de valorizar esse jogo 1 do Trae Young, porque o Milwaukee não fez uma partida horrível e uma marcação horrível contra o Trae Young. Foi muito mérito dele, aqueles 48 pontos, né?
Sim, porque
o Milwaukee tem uma defesa muito forte. E, mais uma vez, fez uma defesa muito forte,
ele
né?
Ele tava sendo marcado pelo Jrue Holiday, era a mesma coisa de hoje. Tinha um grande marcador do perímetro. Mas dava a sensação que o Milwaukee tava um pouquinho mais solto naquele dia, deixando as coisas acontecerem e falando assim, não, deixa, daqui a pouco a gente vai acertar. E o Trae Young pega fogo, né? Aquele cara que você vai vendo, você vai deixando ele crescer, ele vai tomando conta do jogo. Ele não teve essa chance hoje, apesar de ter jogado bem, de ter conseguido pontuar no começo, ele manteve o Atlanta no jogo durante um tempo ali, mas é isso, tinha menos opção na quadra para jogar, o Milwaukee estava fechando mais, desenhou-se um jogo pro Milwaukee mais cedo, assim. E aí o terceiro, quarto foi muito decisivo, porque você tinha que voltar num gás muito forte, né? Como a gente viu, por exemplo, o Clippers voltar contra o Denver, contra o Phoenix, numa outra situação, na outra final de conferência. Mas voltou no terceiro quarto com o pé no acelerador, o Atlanta não teve essa força para voltar, e aí foi um balaio. Aí abriu muito, acabou. É uma coisa que a gente não gosta de ver em playoff, né? Um jogo acabar tão cedo assim, mas aqui foi assim, foi um massacre, e por isso que a gente fala em nocaute no começo. Né?
Deu para ver até um pouco do irmão do Giannis, né? O Thanasis Antetokounmpo, botando fogo aí na quadra, fez uma enterrada espetacular. E é muito legal também ver os irmãos conversando, né? Quando o Giannis está numa situação de dificuldade, errando lances livres, o irmão chega, fala alguma coisa com ele. Hoje foi a mesma coisa, o Thanasis estava jogando e errou algum lance, alguma coisa aconteceu, houve um pedido de tempo, e o Giannis vai lá, fala com o irmão. Assim como todos os jogadores, né? Na verdade, também falam com os jogadores de reservas, os principais jogadores do time falam com os jogadores de reservas, para eles aproveitarem melhor esse espaço, né? Isso é o tipo da coisa que a gente só vê realmente na quadra. E vamos viajar agora para Atlanta. A gente está gravando esse podcast logo depois desse jogo 2. Vocês vão ouvir a partir desse sábado de manhã no Ponte Aérea, em todas as plataformas. Lembrando que a gente está fazendo esse episódio express, episódio mais quente de cada partida da final da Conferência Leste, depois de cada partida. Então, depois de cada partida, depois do jogo 3 também vai ter, depois do jogo 4 também vai ter, e sabemos agora que a gente vai ter o jogo 5. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você, Rosaga, eu não vou ficar em cima do muro, vou falar o que eu acho. Quantas partidas teremos nessa série?
6 jogos. Eu acho que essa partida, acho que a gente volta aqui para Milwaukee e a gente volta para Atlanta também. A gente vai ter 6 jogos. Não acredito que essa série vai terminar. Eu acho que esse o tipo de jogo que aconteceu hoje não é a cara da série. Esses times são mais equilibrados, acho que o Atlanta vai conseguir se encontrar de novo ali e conseguir colocar mais gente no jogo. Então estou esperando 6 jogos. Não acredito que vamos para o jogo final.
Eu estou entre 5 e 6. Estou entre 5 e 6, porque ainda estou contaminado por esse vareio que o Milwaukee deu no Atlanta. Então acho que existe uma chance grande aí de 5 jogos também. Rosega, vamos seguindo então, pegando o avião nesse sábado para acompanhar a série agora em Atlanta, né? Vamos ver como é que a torcida do Atlanta vai responder, como é que o time do Atlanta vai responder exercendo o mando de quadra agora, né?
Exatamente, quero ver esse time do Milwaukee jogando fora de casa. A gente lembra que eles conseguiram aquela vitória espetacular no jogo 7 contra o Brooklyn lá, um time que conseguiu se encontrar lá, é um time que gosta da torcida a favor, né? O Giannis Antetokounmpo estava falando disso na entrevista coletiva depois do jogo, falou, pô, cara, eu gosto de jogar com torcedor, mas eu entendo também que eu preciso gostar de jogar com torcedor contando pra mim na hora do lance livre lá, tentando me provocar e tudo, mas faz parte da minha carreira, eu quero também começar a curtir mais isso. Vamos ver como é que vai ser lá em Atlanta. Espero uma recepção também da mesma forma que o Atlanta teve aqui. São duas torcidas fanáticas por basquete, que acompanham muito de perto, que gostam do jogo e que sabem torcer para o padrão americano aqui de uma forma bastante engajada. Isso é bem legal.
Vou dar um chute aqui. Acho que o Atlanta vai fazer alguma modificação no quinteto. Algo vai acontecer, o Nate vai tentar tirar alguma coisa da cartola para movimentar também a cabeça do jogador do Atlanta e também a cabeça da defesa do Milwaukee, né? Que pegou dois quinteto, o mesmo quinteto duas vezes, não teve muita mudança, muito desafio em relação ao matchup, à combinação de marcações. Então acho que o Nate McMillan pode estudar, aliás, a comissão técnica do Atlanta pode estudar algum ajuste para surpreender esse começo de jogo 3. O começo dos jogos é muito importante quando a gente tem um time como o Atlanta, porque tem o Trae Young. Se a mão dele esquenta no primeiro quarto, a gente já tem um outro desenho de jogo. Lembrando também, o Trae Young teve que fazer uma partida magistral com 48 pontos, e mesmo assim foi 116 a 113. Hoje o Milwaukee, nesse jogo 2, o Milwaukee acelerou o jogo no começo, e esse
Não
jogo
teve jeito.
acabou rapidamente, né,
Exatamente. Acho que
André?
aí passa um pouco pela discrepância que a gente fala dos elencos ali. Mas é muito, muito possível do Atlanta encrespar bastante daqui para frente. Com uma mudança de elenco, uma mudança de cabeça. A gente já viu que o Nate McMillan é muito bom nessas transições. Eles perderam alguns jogos de forma bastante também brusca para o Philadelphia. O Philadelphia chegou a abrir muito também. Algumas vezes fala: opa, os caras vão crescer. E ele dava a
E eles
resposta.
buscavam.
Eles respondiam bem no jogo seguinte, eles conseguiam tirar. É um time mentalmente, apesar de ser formado por jovens e tal, e estar disputando essa final de conferência depois de muito tempo, é um time mentalmente forte, que consegue sair dos buracos, assim. Então dá para esperar um jogo bem legal.
Só lembrando que o Trae Young chutou 8 bolas de 3 nesse jogo 2 e só acertou uma. Muito difícil achar que ele vai repetir uma atuação tão ruim na linha de 3 pontos, né, Rosega? A gente se encontra então com o ouvinte do Ponte Aérea no próximo jogo, no jogo 3, já em Atlanta, na Geórgia. Valeu, Rosega, até a
Valeu, Camilo.
próxima.
Um abraço. Tamo lá. Abração.